Especial Entrevista. Especial Entrevista.
No ar, Jaime Valente.
Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Especial Entrevista aqui nos 98.7 desta nossa e vossa nova Rádio Global de âmbito local. Somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 da frequência modulada para toda a região de Alvar. Estamos disponíveis online 24 sobre 24 horas, basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente, em Especial Entrevista também nos encontra em facebook.com/radioavfm. Estamos lá com áudio e vídeo em direto para todo o mundo. E ainda pode interagir connosco, deixar o seu gosto, o seu comentário, enfim, aquilo que lhe aprouver. São agora 15 horas e 1 minuto. Avançamos com 15 graus de temperatura média na nossa região para mais uma conversa que acaba por ser recorrente, não com o mesmo convidado, mas o tema. Falar de cultura, falar de talentos do nosso município, do nosso concelho, da nossa cidade. Hoje tenho o gosto de ter aqui em estúdio outro Jaime. Não é todos os dias que isso acontece.
É verdade.
Este Jaime é Pereira. Curiosamente, o meu penúltimo nome também é Pereira. Portanto, hoje dois Jaimes Pereiras em estúdio. Bem-vindo, Jaime. Boa tarde.
Muito obrigado. Olá, Jaime. Para falar um pouco do concerto, é um convite bastante interessante, feito pelo Dr. França. Dá muita criatividade e muito espaço para os artistas poderem trabalhar e poderem fazer aquilo que realmente querem. Muito resumidamente, o convite passa pela explicação da história de Júlio Diniz, que é bastante cativante, por causa da... Muito resumidamente...
Jaime, se não te importas, já lá vamos.
Ok.
Pode ser.
Sim.
Eu compreendo que os convidados às vezes querem chegar aqui e dizer logo tudo, mas nós temos tempo e nós queremos sempre saber aquilo que os convidados não vêm à espera de dizer. Nomeadamente, no teu caso, porque és um jovem, eu acho que a primeira pergunta é: és jovem para aí com quantos anos?
22 anos,
ok. E quando é que te surgiu a paixão pela música?
Acho que foi antes de eu saber que gostava de música. O meu pai tinha na altura e ainda costuma fazer alguns concertos de música popular portuguesa, e acho que até certo ponto ele decidiu que precisava de um baterista, e acho que os bateristas eram bastante caros na altura, e experimentou pôr-me no 100% de música, que era uma antiga escola ao pé do Jardim dos Campos, aqui em Alvar.
Certo. Na esquina.
Exatamente. E eu experimentei, adorei, e desde aí nunca mais deixei.
Ok. Ou seja, então digamos que tu és percussionista, mas digamos que a bateria apareceu quase como uma necessidade.
A bateria era o foco no
certo.
Início. Depois entrei na banda Obrense, na banda velha.
Certo.
E descobri muitas outras coisas.
Onde também toca a tua irmã.
Exatamente, a Ana Catarina.
Ok.
Exatamente. E fez-me descobrir muitas coisas na altura com o professor Diogo.
Uhum.
E também, mais ou menos na mesma altura, entrei na Jobra com um professor bastante bom que me acompanhou a minha vida toda, o Pedro Fernandes. E foi aí que eu descobri realmente que percussão era o que eu queria.
Esse convite do teu pai, tinhas pai quantos anos?
4, 5 anos. Sim.
Então, o teu primeiro concerto com essa banda foi pai com que idade?
Por acaso demorou bastante, ainda tive bastantes ensaios, mas acho que o meu primeiro concerto eu deveria ter 13 anos.
13 anos.
Volta disso.
Mesmo assim, eras um miudito.
Sim.
Ok. É curioso tu falares na bateria e eu reforçar para as pessoas que tu és percussionista, porque se calhar há muita confusão aí.
Sim.
Não é? As pessoas. Então, perguntando até de outra forma, já te chamaram baterista muitas vezes?
Muitas vezes.
É, não é?
Sim, faz parte. E o que é que tocas? Percussão. Ah, isso é tipo bateria, não é? é um bocado por aí que
ok, é. Então vamos lá à percussão, e depois tu foste por aí fora, em termos de percurso, tiveste aulas na banda, depois foste para a Jobra e foste por aí fora.
Sim, claro.
Vamos lá até ao fim desse percurso.
Estive na Jobra, depois com o mesmo professor na Academia da Oliveira das Mães, com o mesmo professor no Conservatório de Aveiro até o 12º, e depois entrei para Castelo Branco com o professor Bruno Costa e André Dias.
Ok.
Na universidade.
E o que é que fizeste lá?
Fiz a licenciatura e estou agora a tirar o mestrado.
Licenciatura em?
Música.
Música.
Com instrumento, sim.
Com instrumento que é?
A percussão.
Percussão.
Sim.
Ok. Então isto é para uma pergunta que eu tenho aqui, que até é uma dúvida minha. Quando se tira um curso de música em saxofone, o instrumento é o saxofone.
Claro.
Quando se tira de piano, o instrumento é o piano. De voz, o instrumento é a voz. De percussão, são muitos instrumentos.
É verdade, é uma característica própria, que engloba vários tipos de logística bastante complicados, mas nós costumamos dizer na brincadeira, os percussionistas, é o trabalho para quem escolhe um instrumento a sério.
É pau para toda a obra.
Exatamente.
Eu estou assim, alguns desses instrumentos são os pratos, talvez aquele,
claro,
mais, que se nota mais porque faz muito barulho, não é? É estridente.
Na verdade, os que são menos falados são os que nós trabalhamos mais, até que é como a marimba ou o vibrafone, para explicar muito facilmente o que é uma marimba. Em palavras baratas, é um xilofone grande.
Certo, muito grande.
Muito grande, sim, sim, sim.
É quase o piano da percussão.
Sim, é maior em amplitude, menor em questões tímbricas, mas,
okay,
mas maior em tamanho.
Ok, sim. Mas depois aí pelo meio há bombos, há congas,
claro,
há até diria ferrinhos, talvez.
Sim, exatamente, exatamente.
Matracas, sei lá.
Há tudo o que posso imaginar.
Diz aí mais alguns que as pessoas...
Os 5 pilares que nós temos é marimba, vibrafone, tímpanos, caixa e multipercussão.
Caixa, ok.
Multipercussão, caixa devido a questões técnicas, mas também há muitas peças teatrais interessantes. Multipercussão é que engloba todos os tipos de instrumentos. Há várias peças, por exemplo, eu tenho uma peça que passa os 30 instrumentos.
Certo.
Que tem, são...
Durante a mesma peça, tocas 30 instrumentos,
sim,
diferentes?
Sim, sou rodeada deles.
Incrível.
Deve estar a ser um vídeo publicitário agora para o concerto com o início e,
okay,
e uma parte dessa peça.
Ok. E diz-me agora outra coisa. As pessoas estão muito habituadas a ver um concerto de piano com a pauta, a ver, sei lá, até as bandas a desfilar por aí com as pautazinhas, e se calhar têm a ideia que a percussão é assim um bocado, ele entra ali naquele e dá o ritmo, mas há leitura da pauta na mesma.
Na verdade, até nas marchas da banda de rua existe uma pauta. Há certas bandas que até levam uma pauta na caixa, que é pouco comum. Acho que a partitura é essencial, tendo em conta todos os aspectos académicos. Claro que se tivesse em jazz, que é uma coisa totalmente diferente a nível de ensino, seria, a partitura seria uma ajuda, uma estrutura, um sítio para onde seguir. No nosso caso, nós temos que interpretar um livro, temos que interpretar aquilo como se fosse a poesia num livro, ver todas as palavras, ver o que é que faz sentido, ver qual é o contexto do compositor para escrever aquilo, o que é que isso significa quando nós formos tocar.
Pois, aí entra a história da música.
Claro, exatamente.
Que a maior parte das pessoas acha uma seca, mas faz todo o sentido.
Faz, claro que sim, faz todo o sentido. Mas por acaso debati-me um bocado com isso para este concerto, porque academicamente nós tocamos vários tipos de peças e vários tipos de estilos que se calhar não é bem aquilo que nós somos.
Uhum.
E somos obrigados a gostar daquilo e,
certo,
acabamos realmente por gostar, e acho que somos muito formatados para esse tipo de repertório.
Ou seja, o ensino obriga muito ao clássico.
Também, mas não só. Até porque o meu tipo de ensino obriga muito ao contemporâneo, peças que estão a ser escritas hoje ou há um ano. Mas, e isso é super interessante e faz-nos crescer muito como intérpretes. Mas como artistas, acho que devíamos usar essas peças e esse método académico para descobrir onde é que nós estamos, quem é que nós somos, onde é que nos enquadramos em cada estilo, o que é que faz sentido para nós, o que é que não faz, e ao mesmo tempo ser um bocado obcecados pela música e tentar incorporar tudo o que a música tem como se aquilo fosse realmente nosso.
O presente e o futuro não podem fugir ao passado, é isso de alguma forma que estás a querer dizer.
Sim,
aqui,
claro,
não é?
Claro.
E digamos, o compositor tem que ser respeitado.
Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida, o compositor tem que ser respeitado.
Ok. E há compositores extraordinários que, até se nos pusermos, digamos, na época e na pele dele naquela altura, o trabalho é, digamos, torna-se muito mais fenomenal, porque as condições em que muitas peças foram compostas não têm nada a ver com as condições de hoje, não?
Claro que não, claro que não. Por exemplo, até falamos nisso numa disciplina durante a licenciatura com o professor Jaime Reis, é o conceito de autenticidade. Por exemplo, podem dizer, ou às vezes dizem em certos concertos, vai haver uma interpretação autêntica, por exemplo, de Bach, mas uma interpretação autêntica, ou o conceito de autenticidade, pode ser muito problematizado.
Sim.
Porque para ser realmente autêntico teria que haver outras condições. Se calhar a acústica da sala não era aquela, é uma acústica mais moderna. Mas até pode ser numa igreja, mas a própria roupa das pessoas até afetava a acústica. Ou
sim, sim.
É muito difícil procurar algo autêntico.
Recriar.
Por isso é que eu volto a mencionar, e acho que devia ser o foco, procurar o que é que nós somos.
Uhum.
Naquilo que interpretamos e naquilo que conhecemos.
Okay.
Em vez de procurar algo realmente autêntico aos olhos do compositor.
Muito bem. Eu diria até que muitas vezes há peças que são interpretadas agora por determinados instrumentos que à época até foram compostos em outros instrumentos. Exatamente. Totalmente diferentes, não é?
Isso acontece na percussão. Nós sempre tocamos Bach, não, ou todos os instrumentos tocam Bach, e há uns escritos para piano, para violino, para cravo. Para piano não, desculpa, para cravo, para violino, violoncelo, etc. Mas é bom, é tal história de conhecer quem é que nós somos através de um estilo, ou através, só acho que é exaustante, mas existe, que é, chama-se performance historicamente informada, que é procurar o mais autêntico possível, nota a nota, e acho que é um trabalho cansativo, que é admirado por muita gente, e eu admiro esse trabalho. É muito difícil fazer isso, mas ao mesmo tempo não acho que faça sentido para um artista fazer isso.
Ok. Compositores preferidos, tens?
Tenho bastantes compositores favoritos.
Então, diz-me só, sei lá, um ou dois clássicos e um ou dois contemporâneos.
Eu, na verdade, trabalho sempre com compositores contemporâneos.
Ok.
Não tenho nenhum compositor favorito clássico. Tenho obras que gosto em orquestra, como Maslanka, como Strauss, Shostakovich, principalmente Shostakovich. Mas a nível pessoal, e graças a Castelo Branco e à classe de percussão de lá, conseguimos trabalhar com muitos compositores. E eu gosto muito, por exemplo, do compositor Vasco Mendonça.
Uhum.
Que ele tem inúmeros prémios e estreia peças em Paris e faz entrevistas na MES. Adoro Pedro Lima, apesar de nunca ter trabalhado com ele. Adoro Nuno Lobo, só por uma peça que eu vi num festival em Eindhoven, que está a acontecer neste momento, este ano.
Eindhoven é um grande centro de cultura de todas as artes, diria eu.
É durante esta altura, porque é um dos maiores festivais do mundo e concursos do mundo na percussão.
Sim.
Está lá todos os melhores nomes do mundo.
Mas também tem um dos maiores festivais do mundo de arte de rua. Eles têm muitas coisas a acontecer ao longo do ano.
Pronto, é um sítio muito bom. Não tem assim tanta gente.
Sim.
Foi uma experiência muito boa.
Uhum.
Eu já não sei onde é que ia depois do festival.
Ias a propósito dos compositores preferidos.
Ah, sim. Por acaso agora até estamos já à procura de um compositor para a associação, que é o chama-se Code Percussion Group.
Uh-huh.
É uma associação de percussionistas, somos três membros fundadores, e agora estamos a fazer um projeto para fazer um concerto em 2025, em setembro, e estamos à procura de um compositor que junto connosco cria um espetáculo de início ao fim, não só uma peça, mas sim todas as ligações, tudo o que possa ser demonstrado visualmente e auditivamente numa performance.
Okay.
Para cativar o público.
Sentes que a música é uma verdadeira vocação, ou seja, estás claramente naquilo que gostas?
Sem dúvida.
Ok. Sem dúvida, foi, então foi um acaso bem fortuito, sim, aquele lá atrás.
Sim, 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 acho que sim.
Já agradeceste ao teu pai muitas vezes?
Já agradeci ao meu pai muitas vezes.
Isso significa que lá em casa o apoio é incondicional, não é?
Sem dúvida que é.
E fundamental.
Sim, sim, é fundamental ter uns pais que nos apoiem, porque não é um caminho convencional, é um caminho que existe tanta abertura de espírito para os artistas que estão a segui-lo, tanto para quem os está a apoiar, porque é acreditar numa coisa que pode nem sequer existir, é trabalhar para algo todos os dias fechado numa sala que pode não se concretizar.
Pois.
E é uma luta um bocado no escuro para um dia ter a hipótese de poder mostrar aquilo que trabalhamos.
Sim, brilhar às vezes nem uma hora.
Exatamente, exatamente. Não
é? E nessa hora por apontamentos. Sabes que eu já estive uma vez num projeto onde tu participaste, que foi quando veio cá aquele maestro fazer aquela
abertura do carnaval.
A abertura do carnaval. Eu já não me recordo do nome dele.
Eu também não.
Pronto, não interessa, mas era um maestro bem fora da caixa.
Pois era.
E lembras-te de um momento em que ele parou o ensaio? Não te lembras disso?
Não me lembro disso.
Não? Então eu vou-te relembrar. E desde esse dia eu fiquei de olho no Jaime Pereira, que na altura, isto já tem muitos anos, era tipo o Jaiminho, porque tu eras o puto lá no meio daquela gente toda. Aliás, acredito que durante muitos anos tenhas sido o miudito ali no meio da banda, de uma série de coisas, porque tu eras de facto bastante mais jovem do que todos os outros músicos.
Eu acho que nem era pelo aspecto de ser jovem, era pelo aspecto de ser pequeno.
Miudinho, pronto.
Sim,
eras miudinho, ok. E eu recordo-me que o maestro, que era uma pessoa que queria sempre andar para a frente, e que parou o ensaio todo, apontou-te um dedo e disse-te: "What you just did was extraordinary." Não te lembras disso?
Uau, não me lembro.
Não, eu lembro-me como se fosse hoje. Porque de facto, no meio daquele caos do ensaio, porque aquilo era um caos organizado, digamos,
sim,
assim,
sim, sim,
tu fizeste lá qualquer coisa no xilofone que soou mesmo bem. Acredito que, tecnicamente, que eu não sei avaliar isso, mas ele saberia, para ele parar o ensaio e dizer aquilo é porque foi mesmo muito bom o que tu fizeste, e de improviso, porque ali havia muito o improviso, não é? As coisas que saíam. Isso tem-te acontecido muitas vezes?
Por acaso o improviso é algo
que... Não é o improviso, é os maestros gostarem do que tu fazes.
Provavelmente nessa ocasião foi um erro bem sucedido. Provavelmente foi o que aconteceu. Tendo em conta a minha idade e o meu à vontade no xilofone, aposto que foi um bom acaso. Mas e acontece bons acasos enquanto tocamos. Não lhe sei bem responder se eles gostam de mim.
Uhum.
Acho que tenho tido um bom feedback no geral. Mas isto nunca para. Estamos sempre a tentar conquistar um objetivo um pouco inalcançável. E no ramo profissional é muito, muito, muito raro o mestre chegar ao lado de alguém e dizer...
Compreendo isso.
É mesmo muito difícil.
Compreendo isso. Se calhar a forma que ele eventualmente tem de dizer isso é convidar-te para outra peça a seguir.
Por exemplo.
Não é?
Sim, sim, sim.
Ou seja, se ele não gostar, não convida.
Claro.
Se é que é o maestro que convida, porque terá seguramente uma palavra.
Claro.
Estás então, nesta altura, a fazer mestrado... ou seja, isto em termos académicos já leva uns aninhos.
Já estou lá 4 anos, vai fazer 5. Foi ótimo.
É o que tem que ser.
É o que tem que ser e foi muito bom, porque tive bons colegas e bons amigos que crescemos muito juntos e até criámos uma associação com 19 e 20 anos.
Uhum.
Algo impensável, e concorrer a bolsas e pensar mais além daquilo que nos ensinam e procurar por nós. Eu lembro-me que nós, para criar uma associação, tivemos a percorrer Castelo Branco entre finanças, loja de cidadão, cartórios, só para descobrir como é que conseguíamos fazer, e passávamos dias a tentar descodificar aquilo, porque ninguém nos sabia dizer realmente.
Sim, sim.
Acho que Castelo Branco foi muito bom nesse aspecto.
Ou seja, o que tu estás a dizer, de certa forma, é que o sistema educativo é adequado ao fim que se propõe, que de facto vale a pena fazer esse percurso.
Assim, o sistema educativo não sei se é realmente válido.
Ou o currículo, digamos assim, ou as oportunidades que surgem ao longo de...
Sim, mas há sempre o fator sorte. No meu caso, tive o fator sorte e também um bocado procura dos professores.
Sim.
Os professores é essencial quando estamos de música.
Okay.
Ter um bom professor de instrumento, porque ele não está só lá a ensinar como é que se toca, ele está lá a encaminhar, a dizer que podes fazer isto, podes
a
fazer
puxar pelo ali. Aluno, não é?
Exatamente, exatamente.
Ok, a perceber este aluno deveria ir por aqui ou por ali e dar-lhe pistas.
Exatamente.
Porque a decisão final é sempre do aluno. Mas essa sorte é uma sorte, como se costuma brincar, que dá muito trabalho.
Sim, sim, dá algum trabalho. Não, é preciso chegar lá e trabalhar. E às vezes é um andamento que nos assusta muito. Eu lembro-me perfeitamente que eu demorava 2-3 meses a meter uma peça de marimba, tudo bem, com calma. Cheguei à universidade e primeira aula, três estudos de marimba, mais uma peça, mais para outro instrumento, não sei o quê. E eu houve ali uma altura que entrei um bocado em pânico.
Começa a ser a sério, não é?
Sim, sim, sim. E começamos a perceber que não é tudo perfeito, que há erros. E como é que podemos contornar, como é que podemos estar sempre a batalhar contra o erro que vai provavelmente acontecer naquela parte. Mas no geral, Castelo Branco fez de mim o que sou hoje.
Ok, muito bem. Aquele frio, se calhar, no inverno também ajuda a estar.
E o calor no verão, que é
horrível. A estar fechado a estudar no cantinho, não é?
Sim, é
ok. Diz-me outra coisa. Pelo que eu percebi também, tens um percurso académico. É curioso que tens também um percurso recreativo. Vou-te recordar outro momento que se calhar tu também não te lembras. Lembras-te de concorrer a um concurso que a Rádio ABFM tinha que se chamava Amanha-te?
Lembro-me, eu estive nesta sala.
Ok, lembras-te disso então?
Lembro-me.
Vieram tocar à Casa do Povo.
Sim.
E vocês foram, digamos, uma banda totalmente diferente de todas as outras que apareceu ali, de miúdos e com muita piada, foi muito engraçado. Ou seja, percurso académico, mas também percurso recreativo. E tanto quanto eu sei, tu tens participado em inúmeros concursos, seja cá, seja no estrangeiro, e com bastante sucesso. Tens lá já uma prateleira de prémios bem recheada.
Estou a ver que está informado.
Temos que fazer o nosso trabalho.
Claro, claro que sim. Sim, é verdade, tenho alguns concursos a nível nacional. Lá fora tenho apenas com a associação, com os CODE, com nós os três, membros fundadores.
Ah, é tal dita associação.
Sim, sou
okay.
Eu e os meus...
Que já está a abrir portas, então.
Sim, está a abrir algumas portas, está
Boa.
A dar alguns frutos.
Boa.
Mas tudo com calma e trabalho.
Sim,
bem
sim.
Feito.
Sim, sim.
Lá fora ganhámos alguns concursos online, como em Londres ficámos em segundo, em Viena ficámos em primeiro, e fizemos um em Espanha. Que ficámos em segundo, que acho que foi o nosso maior concurso até hoje, que foi presencial, e foi assustador com o nível que estava lá.
Pois.
E nunca achámos que aquilo ia ser possível, mas...
Ou seja, os concursos são uma excelente oportunidade para levar bofetadas de realidade, não é?
Sim.
Não é?
Sem dúvida.
Chegar ali, eu sou. Eu não te quero aqui chamar convencido de forma nenhuma, mas chegar a um sítio, eu sou bom, eu vou chegar aqui e depois de repente começas a ouvir o outro a tocar. É lá, que é isto? Afinal, há outros fulanos bons,
claro.
Tão bons ou melhores do que eu, não é? Se bem que essa questão do tão bom ou melhor é relativa, tudo isto envolve trabalho,
sim.
A escolha de repertório. Quer dizer, um concurso ganha-se com muitos fatores, não é?
Sim. Sem dúvida.
E um bocadinho de sorte.
E um bocadinho de sorte.
De não doer a barriga naquele dia.
Sim, 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 sim. O que acontece nos primeiros concursos é que o professor aconselha tudo, nós não percebemos quase nada de que tipo de repertório é que faz sentido. E acho que o que é mais difícil nem é chegarmos lá a achar que somos melhores, é chegar lá a medo e ver alguém a tocar bem e ter força psicológica para entrar em palco e tocar.
Certo.
E a melhor frase foi um grande amigo meu que me disse, que é entrar no palco e ter pensamento de leão e olho de falcão.
Ok.
É a melhor frase, digo sempre isto antes de tocar, ou quase sempre.
Sim.
quando estou muito nervoso, porque é mesmo difícil. Primeiro, é difícil ter 6 ou 7 peças para chegar a um dia ou dois e tocá-las todas e estar super concentrado nisso. Nos meses de desafio que tivemos tudo para chegar àqueles 5 minutos, para aqueles 5 minutos e mostrar tudo o que temos.
Que se resume a isso.
Resume-se àqueles 5 minutos, 15, 20, o que
sim,
seja.
Sim.
Mas é realmente difícil, são meses de trabalho que servem sempre. São os melhores meses de trabalho para mim, são quando me preparo para concursos, porque realmente exploro o meu limite, claro, todas as vezes. E mesmo que chegue ao concurso e as coisas corram mal, pelo menos estou contente com aquilo que trabalhei.
Certo. Tu és menino para por semana estudar, tocar quantas horas? Quantas horas dedicas à prática?
Tendo em conta que agora nos últimos meses tenho tido algum trabalho, é sempre difícil conciliar o estudo, mas em meses de preparações para concurso, acho que o mínimo seria 5 horas por dia.
5 horas por dia?
Sim, para concursos, antes de concursos.
Ok.
E mínimo. E
fora a teoria, não é?
Não é fora de normal, um dia normal de estudo, primeiro, segundo, terceiro ano de licenciatura, passa por aí.
Tem que ser.
Tem que ser, sim, sim.
É na prática que surgem as coisas.
Claro, claro que sim.
Ok. Já te aconteceu aquela peça que quanto mais praticas, pior está?
Isso é sinal que não sei estudar. Sim, acontece muito.
É sinal que não sei estudar.
Sim.
Essa tirada é muito boa. É porque não estás a estudar no caminho certo, então.
Exatamente. É porque não estou a organizar bem as ideias, se calhar não estou a seguir os patamares certos, estou a avançar patamares, se calhar
boa.
Tenho que ter mais calma, tenho que ter mais paciência, que é o meu maior problema, e querer estudar tudo rápido e tudo
imediato,
só tenho 2 horas.
Deste-me agora aqui uma dica, isto é muito interessante, essas conversas, porque aprendemos sempre muito, ou seja, o que tu agora acabaste de me dizer foi que estar em cima do palco e tocar, neste caso, percussão, é muito um exercício mental.
E físico também, mas sim, a música exige muito mentalmente.
É preciso foco.
Sim, e até há um estudo engraçado, eu nunca pesquisei muito sobre isso, que é a prática que usa mais partes do cérebro ao mesmo tempo.
É possível.
É uma coisa assim, não tenho bem a certeza. Mas a música é extremamente difícil, porque tem que se pôr em prática todos aqueles pormenores que nós encaixamos ou na memória muscular ou no subconsciente.
Sim.
Porque nós não conseguimos estar atentos a todos os pormenores que estamos a fazer. Então alguma coisa temos que deixar para as mãos ou...
Há muita coisa que tem que ser automática,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Ok, mecanizada.
Exatamente.
Ok.
Por isso é que demora o tempo que demora.
E nós somos muito mais mecânicos do que pensamos,
claro,
na verdade.
Claro que sim.
Na verdade.
Às vezes o pensamento está só ser mais musical ou cresce aqui mais um bocadinho e estamos a fazer 1000 notas por segundo,
certo,
e o nosso pensamento só está a direcionar para aqui ou para lá.
Ok.
Só que as mãos já estão a fazer tudo por ter de ser tudo.
Muito bem, muito bem. Vamos então agora aterrar no início da nossa conversa, que tu já ias desbobinar por aí fora tudo e mais alguma coisa. Só para perguntar e para perceber, quando eu te convidei, e até pela publicação que fizeste nas redes sociais, que falaram é muito do meu forte, disseste à tua irmã, não sei o que é que eu vou lá dizer e tal.
Ah, já percebi de onde é que vem a informação.
Por acaso não é. Podes confirmar com ela que não é. Mas a pergunta que eu tenho para ti é se te estás a sentir confortável aqui.
Sim, estou super bem.
Estás confortável? Se não acabamos já, vamos já
não,
embora.
Não, estou super bem.
Posso continuar?
Força.
Ok. Isto é uma brincadeira para descomprimir.
Claro.
Vamos então ao Sozinho em Casa, edição 16. É o 16º concerto do âmbito Sozinho em Casa, que é de facto uma oportunidade que a Câmara Municipal de Ovar dá a jovens criadores, jovens ou menos jovens, a criadores, vareiros ou não, mas que têm tido, digamos, uma forte adesão e até procura deles próprios de criadores vareiros, de músicos, de artistas vareiros, que acontece no Museu Júlio Diniz, na Casa Museu Júlio Diniz, que é um sítio espetacular, uma sala acolhedora. Artistas que estão a começar não enchem salas grandes, quer queiramos, quer não, por muito
sem
que.
Epá,
não há milagres, estas, as coisas são como são. E aquela sala parece que tem a dimensão certa, até para dar aquele ênfase ao artista que encheu a sala, porque eu diria que amigos, família e pouco mais, a sala está muito composta e fica agradável. A primeira questão é: como é que surgiu a oportunidade? Tu foste à procura ou vieram-te procurar?
Felizmente vieram procurar.
Vieram-te procurar?
Sim, por conselho de outros amigos músicos, foi o Dr. França.
Muito bem.
E ele,
que é o responsável pela Casa
claro,
Museu.
Claro que sim. E ele chamou-me para falar com ele pessoalmente.
Uma reunião.
E foi espetacular. Ele levou-me para o escritório dele, super rústico, cheio de livros. Muito
sim,
bonito.
Eu conheço.
Muito bonito. E explicou-me toda a história da Júlia Diniz. Foi mesmo um abra-olhos. Já conhecia histórias parecidas, mas a forma como ele cantou realmente cativou.
E se há alguém que conhece essa história, é ele.
Exatamente.
Sem dúvida.
Exatamente. E muito, muito resumidamente, espero não me enganar em nada, Júlio Diniz gostava de escrever e o pai não deixava, tinha que ser médico, engenheiro, dinheiro para a família na altura. E ele veio estudar para cá. Pronto, mais tarde ele tinha tuberculose, não conseguia conseguir nada como médico, estava a tirar o curso, ele já tinha terminado.
Ele veio para cá precisamente por causa da doença para os ares do mar.
Exatamente, pronto. E perto da morte, ou alguma coisa assim, alguém do clero, de uma alta posição, viu as escrituras dele e publicou, e foi super famoso e alimentou a família dele durante 50 anos, uma coisa assim.
Sim.
E ele perguntou-me: o que é que tu tens na tua gaveta? Tal como ele tinha as escrituras na gaveta dele.
Sim.
E é difícil, faz refletir sobre todo o percurso académico, sobre.
Claro.
A tal obsessão por tocar aquelas obras que nos são impostas, ou por causa de concursos, ou.
Ele quase que te perguntou: o que é que tens para dar?
É isso, mas eu tenho muitas coisas para dar, mas qual é que é o meu objetivo naquele concerto?
Certo.
O meu objetivo é que as pessoas estejam comigo, claro.
Sim.
Daí a imersão e que sintam tudo o que está a acontecer. Mas na verdade eu queria usar tudo o que me foi ensinado da forma que eu quero mostrar. O que eu quero dizer é:
Tu queres ser tu próprio.
É isso, e é difícil, porque eu acho que eu próprio sou todas as peças que toquei até hoje. Sou, sou aquelas peças que eu mostrei em concurso. E se calhar isso não sou realmente eu. O percurso académico se calhar afetou-me um bocado. Outra coisa que afeta é o que você disse. Se eu tocar as minhas peças em Portugal, num auditório de 700 pessoas, nunca, nunca na vida vou encher um auditório. Grandes artistas, eu lembro-me de um concerto em Castelo Branco, dos maiores grupos que eu admiro, e estavam num sinteado de 700 lugares, estavam 25 pessoas ou 30 pessoas. Porque era música contemporânea.
Sim.
Então isso traz-me outro problema. Eu quero que as pessoas estejam imersas, mas eu não consigo isso com a música que tenho praticado. Eu não consigo isso com o meu percurso académico.
Ok.
Então,
bem interessante essa reflexão.
Sim. E foi muito assustador quando eu me apercebi dela, e nos inícios nem quis muito acreditar. Mas é a verdade. Eu posso procurar público de elite.
Sim, entre aspas.
E fazer concertos super... que é muito difícil entrar nesse mercado,
sim,
mas é possível.
Sim.
Mas como é que eu posso, sem comercializar e sem afetar todos os valores que tenho pela música,
descer à terra?
Exatamente.
É isso que procuras, descer à terra.
É isso.
Esquecer as casas da música deste mundo.
Exatamente.
Esquecer esses grandes auditórios. E apesar de todo o condicionalismo de tudo o que fizeste até hoje, fazer algo que possa fazer-te descer ao nível das pessoas para elas estarem contigo.
Exatamente.
É isso?
É isso mesmo.
Consegui perceber?
Exatamente.
Essa deve ser a dúvida de todos os músicos, não?
Acho que sim, mas por exemplo, a maior parte foca-se. Não, a maior parte. Muita gente foca-se em tocar só barroco.
Sim.
Muita gente foca-se em.
Especializa-se, digamos exatamente. Assim. E faz aquilo só.
Exatamente. E o que mais se procura hoje em dia no mercado mais elevado, acho eu, é a criação. É, por exemplo, o intérprete como eu, o mais básico seria eu arranjar um compositor, ele escrevia a peça, eu interpretava a peça dele, trabalhávamos e mostrávamos no concerto.
Certo.
Não importa o público, é criação.
Sim, mas tu o que vais fazer é diferente. Tu vais tocar coisas tuas mesmo.
Algumas sim, outras baseadas no repertório que eu tenho vindo a adquirir.
Vais fazer tipo reinterpretações.
Claro, claro.
É isso
que eu vou fazer.
Ok.
À exceção daquela peça que tem imensos instrumentos, que foi escrita no ano passado, ou há um ano e meio já. À exceção dessa peça, essa vai ser mesmo.
Dessa peça que é tua?
Não, que é do Vasco Mendonça.
Ah, ok, a tal sim, peça sim. Que tinhas falado há pouco.
Sim, sim, sim.
Muito
sim.
Bem. O espetáculo tem um nome, chama-se Imersão, e é precisamente isso que tu vais procurar.
Exatamente.
Envolver as pessoas, criar ali um caldinho em que as pessoas, sem darem por elas, estão no meio da música.
Exatamente. E eu gostei que o Dr. França pôs-me à vontade. Porque ele disse, isto não precisa de ser um concerto, pode ser uma experiência.
Certo.
E por isso vou experimentar até que ponto é que consigo que as pessoas estejam imersas.
Ok.
Através também do feedback delas, claro.
Muito bem. E vais fugir um bocadinho do convencional também, digo eu.
Claro.
Introduzindo eletrónica no concerto.
Sim.
Ou seja, o concerto não é só tu, vais ter mais pessoas contigo.
Sim.
Pelo menos mais uma.
Claro.
Troca isso por miúdos. O que é que andas a cozinhar? Ou antes, o que é que já cozinhaste? Porque a esta distância tem que estar cozinhado.
Exatamente. É normal ter eletrónica, mais ou menos. O que não é normal é ver a espacialização da mesma. Como, por exemplo, o público estar rodeado com 3, 4 colunas, 5, 6.
Ok.
E os sons virem de todo lado e não perceberem muito bem o que é que está a acontecer.
O mais semelhante a isso será o surround do cinema.
Claro, sim, sim, sim.
Mas não, é semelhante, mas não tem nada a ver.
É semelhante, mas não tem nada a ver.
Certo,
exatamente.
Ok, ok. Então, isso vai acontecer na sexta-feira?
Sim, 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 sim. Muito meticulosamente e minimamente impresso, mas sim.
A determinada altura, as pessoas que estiverem no público, entre aspas, nem sabem de onde é que vem o som.
Sim, o objetivo é um bocado esse. Aliás, até tenho uma peça totalmente original, que foi o técnico, que é o Rui Oliveira, que vai estar comigo, que fez a eletrónica toda de raiz, com instrumentos gravados, da minha parte. E vai ter um bocado essa ilusão de...
A eletrónica também é feita por ti, a base é feita por ti.
E modificada totalmente por ele.
Sim, mas o instrumento é tocado por ti.
Sim, 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 sim.
Okay.
Mas eu quase nem gosto de dizer que fui eu, porque a arte foi toda dele.
Sim, depois sim. Há manipulação,
claro,
não é?
Claro, claro, claro. E... E vamos ter essa peça original... E o objetivo é mesmo simular até alguns sons. Eu estou a tocar e de repente eu finjo que toco e o som não vem de mim, vem da colunia, é exatamente o mesmo som, só que em vez de aparecer à frente, aparece atrás. Exemplos desses vão existir.
Ok. Vai ser concerto de pai para quanto tempo?
45 minutos, 50, se atrasar.
Ok, 45, 50 minutos. Então, para vocês que estão aí a ouvir-nos em casa, no carro, sei lá, com essas tecnologias, eu nem imagino onde nos estão a ouvir, nem quero imaginar. Às vezes é melhor não imaginarmos, não é?
Imaginar,
estão em muitos sítios, seguramente, e seguramente que é muita gente, felizmente. Não se esqueçam que este concerto de imersão do Jaime Pereira e companhia é já na próxima sexta-feira, dia 15, na Casa Museu Júlio Diniz, bem no centro da cidade, um espaço belíssimo, às 21h30, certo?
Exatamente.
E com uma particularidade, que é entrada livre, é só aparecer.
É só aparecer.
Não é preciso reservar bilhete, nem lugar, nem gastar dinheiro, nem... Quando muito, se estiver a chover, levar um guarda-chuva.
Exatamente.
Mais nada.
Convém.
Ok. Terão, se calhar, a oportunidade de se surpreender. Qual é a tua expectativa? O que é que tu achas que as pessoas, depois de lá estarem, vão pensar? Tipo, vim me meter aqui no meio disto. Que é isto? Qual é que achas que vai ser a reação?
Pode ser essa a reação no início, mas eu também vou ter duas surpresas a meio para aliviar um pouco o ouvido e para passar talvez de uma atenção sustentada para uma atenção involuntária, estar só a ouvir e a pensar nos pensamentos. Vou ter duas surpresas muito boas. Vou tocar com o meu pai.
Ok.
E vou tocar com um grande amigo meu que toca clarinete.
Sim.
Vamos tocar também piazzolas totalmente modificadas com eletrónica e coisas assim.
Ok.
Por isso acho que as pessoas vão ter muitos inputs e muitos impulsos para gostarem, ou pelo menos a atenção de, não estou a dizer para gostarem, mas para a atenção delas ser explorada durante o concerto.
O imersão para ti poderá também de alguma forma servir para tu beberes das reações do público, no sentido de te apontar caminhos?
Exatamente.
Serve?
Exatamente, sim.
Epá, isso é muito inteligente. Ou seja, a partir de uma coisa que, entre aspas, é uma brincadeira. Uma brincadeira séria e que dá muito trabalho, convenhamos, meses a preparar, digo eu, certo?
Sim.
Meses a preparar. A partir desta brincadeira pode surgir um clique para um projeto fundamentado, sério, onde tu venhas a dedicar algum tempo e quem saiba encheres esses tais auditórios de 700 pessoas com gente a bater palmas.
Seria ótimo.
Isso é que era, não é?
Era.
Porque músico trabalha para o público.
Sem dúvida.
É, não é?
Sempre.
E é um bocadinho, digamos, é uma desilusão quando o público não aparece.
É.
Independentemente de perceberes ou não que aquela peça ou aquele concerto ou aquela escolha pode agradar a menos gente do que o normal. Mas se calhar ainda há pouco aquele hábito de dar o benefício da dúvida e deixa-me ir lá ver se eu gosto. Achas isso? Há muito aquela coisa de é clássico que eu não gosto, ou eu não conheço o compositor, não vou, ou isto orquestras é sempre uma seca. E eu já assisti a concertos fantásticos de orquestras que metem qualquer banda num bolso.
Às vezes a beleza é muito diferente para toda a gente, e às vezes,
sim,
às vezes é difícil encontrá-la quando não estamos num ciclo ou não fomos fundamentados com aspectos que nos deixam atentos a onde é que a beleza está presente nesse tipo de música. E é muito difícil convencer alguém a gostar de uma coisa. Então acho que estamos cá para distraí-las um bocado, e se acabarem por gostar, espetacular.
Certo.
Mas estamos cá para distrair, porque a própria pessoa é que tem que procurar a beleza, tal como em tudo no dia, né?
Isso leva-me, digamos, à bondade deste projeto do Sozinho em Casa, que é de alguma forma trazer isso para mais perto das pessoas, numa cidade pequena, de periferia, onde supostamente até não podia acontecer nada disto, mas vai acontecer. A curiosidade de se ouvir alguém que é da terra, que se calhar até se conhece um primo, um cunhado, um tio, um vizinho, alguém que, um colega da banda. Este tipo de projetos, se calhar, tem muito mais importância do que aquela que nós lhe damos, não é? Em termos da formação de público, da criação de pessoas disponíveis para ouvir outras coisas.
Sim.
Isso é muito importante.
Sim, sem dúvida que é importante, mas acho que não é. Pode ajudar na solução, mas acho que não é a solução.
Pois.
Tem que partir, se calhar, da educação ou das próprias pessoas, à procura das pessoas. Se calhar 60% das pessoas não foram ao museu, uhum, ou não contemplaram a história do museu e,
sim,
procuraram a mais ínfima beleza. Não? Porque existe tempo e hoje em dia há tantos impulsos, há tantos focos para onde a nossa atenção tanto pode ir, que é difícil perder tempo. Poderia fazer 5 ou 6 coisas para fazer uma coisa e pode nem dar resultado.
Verdade.
Por isso acho que é muito difícil encontrar uma solução para educar o público. Acho que isso não.
Ok. Já te perguntei há pouco se na vez de percussionista já te chamaram baterista, já me disseste que sim, e já te chamaram percussionista.
Muitas vezes.
Isso é um erro muito comum, não é?
É, e já aconteceu em programas também.
Sim.
Em cartazes, próprios cartazes.
Nos próprios cartazes estar mal.
Nos cartazes estar mal, sim.
É, isso já é um bocadito mais imperdoável. Na era dos corretores ortográficos,
sim.
É mesmo falta de atenção. Diz-me cá uma coisa. Destes instrumentos todos que tu tocas, qual é aquele que te enche? Aquele que se te dessem escolher, a partir de agora só vais tocar um, qual era?
Acho que muito tempo da minha vida, tal como a maior parte dos percussionistas, é a marimba. Só que...
Não é porque estás marimbando.
Não. Por acaso o concurso era... Havia um concurso que era o Tomarimbando. Certo. Porque era em tomar, não era porque estava-se a marimbar.
Ok. Mas é engraçado.
Mas hoje em dia acho que o meu instrumento não é nem a marimba, nem o vibrafone. Eu gosto... Depois de tocar, ou antes até de tocar, gosto de fazer um espetáculo. Por isso é que até tenho gostado muito mais, e acho que é o meu foco principal, tocar em grupo. Porque conseguimos criar um espetáculo. Eu até posso estar a tocar um triângulo e um prato de choque, mas se fizer sentido e se for algo que transmita alguma coisa,
contribuir.
Exatamente.
Fazer parte de qualquer coisa. Contar uma história.
Exatamente.
É isso?
É isso mesmo.
Isso é muito interessante. E isso pode ser em qualquer estilo, ao fim e ao cabo, não é?
Sim, claro.
A vantagem, se calhar, do percussionista é que ele pode encontrar, na teoria, tem mais espaço, não é? Porque pode tocar bateria numa banda de rock, pode tocar ferrinhos num rancho folclórico.
Sim, a nível de mercado, os percussionistas acho que estão melhores em alguns aspectos que os outros instrumentos, porque podem quase tudo o que existe. Podem estar a tocar, a não ser fado, e mesmo assim fado às vezes tem um percussionista com cajón.
Sim.
Mas acho que o percussionista sim tem.
O cajón é aquele que ele está sentado em cima,
exato,
não é?
Exatamente. Ok. acho que sim, que os percussionistas têm muita sorte. Apesar de ser difícil na mesma, muito difícil, acho que temos sorte em termos um mercado tão amplo.
Vamos imaginar que eu sou um fulano duro de ouvido, só gosto. Heavy metal, gosto mais nada, só ouço heavy metal. E tu vais-me tentar convencer a ir ao teu concerto. O que é que tu me dizes para me convencer? Anda lá, que tem isto. O que é que tu me dizes?
Vai haver heavy metal.
Bem visto, mas vai haver mesmo?
30 segundos, provavelmente.
30 segundos de heavy metal. Então, eu já ia. Pronto, então vamos imaginar que vais falar com alguém que nem sequer sabes o gosto da pessoa, sabes que ela normalmente não sai à noite, não vai a espetáculos. O que é que tu lhe dizes para a convencer a ir ao teu concerto?
É difícil, não é fácil.
Tens de ter argumentos.
Tens, pois tenho.
O músico tem que ser canivete suíço, tem que compor, interpretar e vender.
Exatamente.
No mínimo.
Mais um marketing.
Sim, e vender bilhetes, se for preciso.
Exatamente, que é um. Pronto. acho que era difícil convencer. Diria que ia tocar coisas muito bonitas, coisas que podiam agradar e que podiam dar alguma paz de espírito, e ao mesmo tempo ia tocar coisas que ia deixar essa pessoa muito, muito inquietada.
Inquietada, eu gosto dessa expressão. Eu gosto de ir a espetáculos que de alguma forma me inquietem, que me surpreendam. Olha, eu vou-te dar um exemplo. Lá está, um exemplo de algo também feito cá. Orquestra de Bandolins de Esmoriz, no passado sábado, fez um concerto no Centro de Arte de Ovar. Apresentaram uma suíte. Primeiro criaram um instrumento que é o bandopipo, que é um pipo parecido com um bandolim, totalmente original, desenhado por eles, que leva vinho e tudo, e serviram lá vinho. E depois eles criaram uma suíte com 4 andamentos que conta a história da uva até ao vinho. E que é tudo menos clássica, e para quem já assistiu a uma série de concertos deles, que normalmente é o clássico, eu confesso que levei um choque tão grande, que no dia, eu se me perguntassem gostaste, eu dizia não sei, mas isso agrada-me, ok? E depois eu fui ouvir novamente e gostei. Ou seja, esse inquieta-me, esse põe-me a interrogar, é talvez das coisas mais difíceis de conseguir, não é?
É um pouco difícil. Às vezes é fácil, porque podemos ficar inquietados com o estranho, e o estranho na percussão é muito fácil de conseguir.
Pois.
Mas inquietado no bom sentido é difícil.
Certo.
É difícil porque a pessoa tem que ter algum foco, algo que faça sentido e que deixe inquietada como é que aconteceu ou como é que aquilo resultou. E, por exemplo, eu estar a tocar uma bossa nova com taças de cão e um disco de trabão de um carro.
Certo.
E aquilo resultar, e eu fiquei inquietado pelas questões tímbricas e pelo aspecto visual.
Há muitas coisas na internet a circular com exemplos desses.
Exatamente,
não é?
Exatamente.
Músicos de rua que improvisam com meia dúzia de tarecos e fazem sons extraordinários.
Exatamente, exatamente. Acho que isso é uma forma muito, muito engraçada de inquietar as pessoas.
Ok. Futuro. O que é que gostavas que acontecesse ao Jaime Pereira músico? Tipo, sim, no próximo ano, 2025, aquela coisa que tu na verdade anseias, mas achas que não é possível, mas que de repente, quase como comprar um bilhete da loteria e sair o primeiro prémio. O que é que gostavas que acontecesse? O que é que era assim, aquela notícia que tu mandavas um pulo e durante 15 dias ninguém te calava?
Ganhar um apoio bastante importante para a associação, que nos vai dar 6 ou 7 concertos pelo país, com uma estreia super importante, porque realmente vamos realizar um espetáculo nosso com um compositor de início a fim. Não vamos só mostrar peças, vamos mostrar uma história, e se isso acontecer vai ser a notícia.
Ou seja, nessa associação tu encontraste um caminho.
Sim.
Que já começou a ser feito.
Sim.
E que achas que o teu futuro pode ir por aí.
Sem dúvida.
Isso é muito interessante. 22 anos, apostar assim dessa forma é muito interessante, e mostra também, digamos, que estás de alguma forma preparado para as adversidades, porque não é fácil, não é?
Não estou bem preparado, isto é sempre uma montanha russa.
Mas estás-te a preparar?
Estou a preparar, sim.
Porque não faltam por aí músicos nas caixas dos hipermercados, não é?
Não, infelizmente não.
Mas não é isso que tu queres?
Não, de todo, mas é como eu digo, às vezes é preciso ter sorte, e quando se tem sorte é preciso mostrar trabalho.
Claro.
E às vezes não é fácil.
Outra coisa que tu tens feito, aliás, isso nem foi ninguém que me deu a informação, foste tu que me disseste ao telefone, é tocar em todos os lados onde podes e onde te convidam, lá estás tu.
O sim é o predominante.
Ok.
E tem que ser. Também estou numa fase em que
é preciso mostrar.
É preciso mostrar, exatamente.
E é preciso tocar, praticar.
Claro, e também é preciso ganhar dinheiro.
E ganhar dinheiro, claro. Até porque os estudos custam dinheiro e é preciso. E os instrumentos,
e
não é?
Os instrumentos, exatamente.
Se bem que tu não tens 30 instrumentos, não é? Não, a maior parte das vezes são das orquestras ou das faculdades.
Exatamente,
Mas deves ter alguns teus.
Sim, tenho alguns, umas coisinhas, mas tenho sempre que estudar em algum sítio. Muito, muito raramente consigo estudar em casa tudo.
Pois, exatamente. Para onde fores tem que haver lá uma ferramenta. Sim. De trabalho, que é um instrumento, claro. Pelo menos o principal. Assim, últimas coisas que fizeste, que tenhas tido que tenhas uma boa memória. Um concerto, uma orquestra de que gostaste particularmente, algum colega, tirando-os da associação, já percebi. Sim. Que o teu mundo passa muito por aí, e aí é onde tu te sentes bem, o teu porto de abrigo.
Sim, sim, sim.
Mas outras coisas que tu destacasses?
Adoro sempre tocar na Casa da Música, na orquestra.
Até pela acústica, não é?
Aquilo é espetacular, é um ambiente muito bom, é pessoal que trabalha muito bem.
Tudo a sério.
É tudo a sério e com bom ambiente, que é muito difícil a maior parte das vezes.
Pois.
E gostei particularmente, acho que foi há 2 semanas ou 1 semana e meia, não sei, o concerto com o Lang Lang da Disney. Adorei. Foi mesmo bom, foi mesmo divertido estar a tocar, porque era tudo músicas que eu conheço de infância, né?
Pois.
E estar a tocar aquelas partes foi muito engraçado.
Músicas que ainda há 3 dias tu ouvias na televisão nos...
Exato. É mesmo engraçado.
Isso é muito interessante. Normalmente, quando vais tocar com uma orquestra, és dos mais novos ou começa a haver muita malta nova?
Sim, há sempre muita malta nova. Acho que agora, recentemente, raramente tenho sido mais novo.
Uhum.
Talvez no naipe da percussão, mas na orquestra há muita gente a tocar bem.
Certo.
Muita gente a tocar bem.
Sabes que há uns anos, já faleceu, infelizmente, eu entrevistei o Carlos do Carmo, e falei-lhe sobre a cultura em geral, e ele disse-me assim: olha, vou-lhe dar um exemplo de como está tão boa a cultura portuguesa. Fui convidado para ir tocar, cantar num aniversário de um músico conhecido, já não me lembro quem era, e havia uma orquestra. E a orquestra tocava tão bem, mas tão bem, tão bem, tão bem, que eu pus-me a olhar para ver se conhecia algum dos músicos. E não conhecia ninguém, porque era tudo miúdos. Tudo miúdos. E no fim fui ao maestro e perguntei: maestro, quem são estes jovens que tocam tão bem? Ele disse-me: olha, isto são tudo miúdos licenciados em música, que foram contratados para vir aqui tocar e estão satisfeitíssimos por estar a tocar, porque na maior parte do tempo estão a dar aulas ou nas caixas dos hipermercados. E depois ele usava isto para lamentar que não houvesse mais investimento na cultura portuguesa, que nós podíamos, de alguma forma, com a nossa criatividade, com o nosso saber, assaltar culturalmente o mundo e explodir lá para fora. E o que tu acabaste de dizer confirma isso. Ou seja, malta nova a tocar, mas muito bem formada, que trabalhou muito para estar ali e que merecia ter uma oportunidade, não é?
Sem dúvida, isso há muita gente assim. E eu ainda sou um deles, ainda não tenho um porto de abrigo, mas...
Mas tu estás a agarrar as tuas oportunidades com unhas e dentes.
Sim, as que aparecem, sim.
E é isso que tem que ser feito.
É isso que tem que ser feito, claro, mas é assustador. É assustador chegar a um ponto, depois de 10 anos a estudar um instrumento e focado porque é que eu toco aquela nota assim e aquela assado, e perceber que isto não está feito para nós.
Pois.
Isto é muito difícil e temos que cavar muito e investir muito para uma coisa que quase de certeza que não vai resultar.
Temos 2 minutos para chegar às 16 horas, por incrível que pareça.
Passou rápido.
Porque depois passa muito rápido. Eu tinha quase a certeza que não tinhas noção do tempo que tinha passado. E portanto, esta é a altura para tu convidares as pessoas para aparecer na sexta-feira.
Pronto. Eu convido as pessoas.
Pessoas, aparece.
Não, vai ser engraçado, vai ser algo muito íntimo, muito tranquilo. Eu vou falar para o público normalmente, não há nenhum tipo de burocracia ou formal. Podem ir de pijama, podem ir de chinelos. Quer dizer, se calhar não, o tapete está frio, mas. Vai ser muito tranquilo. Eu falo para o público pode falar para mim. Se apetecerem, podem roubar um instrumento e levar embora enquanto estou a tocar. Vai ser mesmo super tranquilo. É uma experiência para perceber até que ponto é que eles estão comigo.
Muito bem. Sexta-feira, imersão, Casa Museu Júlio Diniz, 21h30, entrada livre, de borla, como preferirem chamar-lhe. Apareçam, porque se não aparecerem, não sabem o que é que este jovem e o colega vão para lá fazer. E ainda por cima, sem pagar bilhete, podem ir. Se não gostarem, vêm-se embora. Se gostarem, deixam-se ficar. E no fim, podem trocar umas palavras com o Jaime Pereira. Quem sabe pedir um autógrafo de alguém que daqui a uns anos, se calhar para dar autógrafos, vai ser um bocadito mais complicado. Espero sinceramente que no teu futuro ainda venhamos a ouvir falar de ti muitas vezes.
Muito obrigado.
Obrigado por teres vindo.
Obrigado pelo convite.
Um abraço. Até sexta-feira. Espero poder ir. Estou muito curioso. E vocês por aí já sabem, continuem nos 98.7 desta nossa e vossa nova Rádio Global de âmbito local. Um abraço para todos e até breve.
Especial Entrevista. Especial Entrevista.